Poderoso esse nome é, e é mesmo. Pega sua Bíblia, vamos examinar as Escrituras, Romanos 1. O poder do Evangelho sobre a vergonha e a culpa, vamos lá. Não vai aparecer ali, porque eu não passei o texto para os irmãos. Então, Romanos 1, versículos 16 e 17, texto conhecido. Vamos examinar as Escrituras. Romanos 1, versículos 16 e 17. O poder do Evangelho sobre a culpa e a vergonha. Aproximemo-nos das Escrituras. Vou deixar você assentado mesmo, de olho na palavra, por favor. Romanos 1, versículos 16 e 17. Eu vou ler uma vez, depois vamos ler todos juntos. Se encontrou, diga amém. Vou ler uma vez e depois leremos todos juntos. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Mais uma vez, todos juntos. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. É, Senhor, o justo vive por fé, e não se envergonha disso. A fé não é um elemento ou alguma coisa que temos que nos envergonhar. Ela não é algo que nos destrói. Ao contrário, a fé em Cristo nos constrói. Tira toda a vergonha que nós temos do Evangelho. Tira todas as dificuldades que temos de assumirmos nossa fé em Ti. Perdoa os nossos pecados, ajuda-nos nesta noite fria de domingo, mas não deixe de ser uma noite poderosa, porque é a noite em que Teu Espírito e a Tua Palavra chegam aos nossos corações. Firma os nossos passos na rocha, na fé autêntica, na fé viva, sem pestanejar. Tem misericórdia de nós e daqueles que ainda vão entrar por essas portas, sedentos de Ti, necessitados de ouvir Tua voz, Tua presença sentir. Vem sobre nós, Espírito Santo, e perdoa os nossos pecados, desde o alpendre até o altar. Não deixe que ninguém saia daqui desassistidos, ao contrário, perdoados, alcançados, fortalecidos e ajudados em tempo presente. Cuida de nós, cuida de tudo, enquanto estaremos ouvindo a Tua voz. Espírito Santo, vem nos fazer entender a Tua palavra. E os Teus santos anjos cerquem esse lugar, para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus, e todos digam amém. Um psicanalista italiano chamado Gottardo Carigaris é um colunista do jornal Folha de São Paulo, e também é um psicólogo clínico, professor de antropologia da Universidade da Califórnia. Ele é autor de diversos livros, você pode acessar também em rede social. Ele estava assustado com a falta de vergonha dos brasileiros, e ele escreveu alguma coisa interessante que eu acabei lendo. Porque falando um pouco dessa culpa e vergonha que às vezes nós não temos. Os brasileiros conseguem fazer coisas assim, horríveis, e não ter culpa e vergonha. Nós temos essa capacidade de passar por cima de valores sem nenhuma preocupação. Valores éticos, morais, familiares. Nós temos essa capacidade de passar por cima disso. Ele lembra uma antropóloga no seu discurso Culpa e Vergonha, é um texto, Culpa e Vergonha. Ele lembra uma antropóloga norte-americana chamada Ruth Benedict, que ela estudou o comportamento de pessoas com a questão da moralidade. E ela fala assim, ela mostra os apontamentos que uma sociedade regulada pela culpa e pela vergonha, como ela se comporta. E aí ela toca no exemplo do Japão, e eu acho que já falei aqui sobre isso. Que lá no Japão, uma pessoa flagrada em corrupção, lá no Japão, aqui não, mas lá no Japão, a pessoa tira a sua própria vida, sabe? De tanta culpa que ele carrega por ter errado perante a sociedade. E é muito fácil pegar empresários que se lançam assim de prédios e se matam, porque a própria família vai ser envergonhada com aquela situação. E aí ele fica com uma vergonha enorme e ele tenta resgatar sua honra se matando. É uma forma de remir-se. Olha, gente, desculpa, fiz tanta besteira que eu vou me jogar daqui. É uma forma de tirar o peso do outro, a besteira que ele fez. Segundo Caligares, os brasileiros não são assim. A gente não se joga de prédio porque a gente fez uma besteira enorme. A gente ri, a gente faz piada. A gente não fica triste porque não foi eu que guardei, mas dinheiro na cueca, dinheiro no da corrupção na meia e até dentro de Bíblia. A nossa falta de vergonha é tanto que a gente consegue burlar a lei usando a própria Bíblia. Eu não vou nem dizer, é só buscar matéria sobre isso. Você vai ver que até crentes fazem isso. Burlam leis. E não tem culpa nem vergonha por isso, não. Por quê? Não é cultural nosso sentir vergonha do que fizemos de errado. É isso que ele está levantando, é isso que ela está falando. Então, seria muito esperado um brasileiro que ele se sentisse culpado de largar a esposa de uma hora para outra com filhos. Ele larga mesmo. Seria muito difícil culpar brasileiros de dizer que ele tinha que tomar cuidado com as roupas, coisas que ele rouba no trabalho. Culpá-lo? Aquilo que ele pega dentro da igreja. Estava numa igreja de um colega meu, roubaram isso, roubaram aquilo, aquilo aqui já foi roubado também. E pessoas passam e entram no mesmo lugar sem nenhuma consciência pesada. É uma insensatez grande. A gente engana os outros e não sente vergonha disso. Eu sentiria uma vergonha enorme de enganar os outros. Porque eu tenho vergonha, eu fui ensinado a ter vergonha da imoralidade, dos erros, da falsidade, da mentira. E às vezes, quando eu me pego fazendo algumas coisas, eu falo, pelo amor de Deus, eu tenho um receio do delito, porque o delito me levará a uma consequência. Eu entrei na Marinha, saí da Marinha sem pegar uma cadeia. Meu conceito sempre foi o melhor possível. Porque eu tenho vergonha de cadeia. Eu tenho vergonha. Então não é todo brasileiro, é falta de caráter de alguns. Não é todo brasileiro, é falta de bom senso de muita gente, que de fato não leva a sério a ética, não leva a sério o outro, não se comporta com consciência limpa. Então, ele fala o seguinte, que a impunidade faz isso. A impunidade cauteriza a nossa mente, porque se eu não vou ser punido, se dentro da história dos meus roubos, das minhas mentiras, ninguém vai advertir, se minha falta de bom senso não faz com que a gente admita que merece alguma punição, se não há punição, se a impunidade reina, então cauteriza a nossa mente. Que qualquer coisa que eu fizer, ninguém vai me envergonhar porque eu fiz. Porque todo mundo faz. Porque ninguém é punido adequadamente para isso, meus irmãos. Quem às vezes é punido, às vezes fica lá achando, fica lá na cadeia achando que ele não fez nada. Quem não destruiu pessoas, quem não acabou com clínica de família, que não acabou com a consequência da corrupção, mata pessoas, irmãos. Aumenta a violência. Estraga o Estado. Tira a honra desse Estado, tira a honra desse país. Bem, nós não somos culpados, enquanto não estamos culpados. Nós não precisamos ter vergonha enquanto não fizemos nada para não termos vergonha. Então, a primeira parte da vergonha que Deus quer nos tirar é essa capacidade que a gente tem de cauterizar a nossa mente por causa da nossa impunidade. Não. Cada um de nós temos que ter vergonha do que fazemos. Cada um de nós temos que ter vergonha do que falamos. Porque não é só fazendo que a gente estraga as coisas, mas falando também. Uma mentira, uma situação que não era para ter falado e falou, uma fofoca. Você tem vergonha das suas fofocas? Alguém aqui fofoca? Já fofocou? Graças a Deus, em nome de Jesus, a igreja é santa, irmãos. Eu tenho uma alegria de pastorear essa igreja, porque ela nunca fala mal de ninguém. Temos visita hoje, meus irmãos. Não me envergonham, não. Nós deveríamos ter vergonha de muita coisa. É. Aqui no Brasil a vergonha está escassa. É muita impunidade para a gente se sentir vergonhado. Tanta gente rouba e tá solto. Passa um tempinho lá e nem devolve o dinheiro todo. Tudo bem. Bem, Paulo não está falando dessa vergonha. Paulo está falando de outra vergonha. Paulo não está dizendo nada sobre isso. A vergonha e a culpa aqui é outra condição para Paulo. Mas devemos pensar sobre nossas culpas e vergonha. Eu me lembro de quando Daniel, acho que vamos pegar esse texto agora. Daniel, ele falou uma coisa assim, sabe quando ele quis ser restaurado diante de Deus e a sua nação? Ele orou. Vamos ver essa oração e o que estava dentro dessa oração para você entender culpa e vergonha? Nessa questão de impunidade, ele sabia que Deus punia, então ele orou. Daniel 9. Pastor, onde fica Daniel? Você não tem vergonha, não? De me perguntar isso, não? Onde fica Daniel? Está com pouca leitura bíblica, hein? Daniel 9, versículo 5 a 8. Daniel 9, versículo 5 a 8. Daniel começou a orar com relação ao povo de Israel, pedindo: Senhor, nos retorna para casa, Senhor. O Senhor disse que ia nos levar de volta. Aí ele fez essa oração aqui que eu achei interessante. Vamos lá. Daniel 9, versículo 5 a 8. Temos pecado contra ti. Ele fala um monte de coisa. Vou começar do versículo 4. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse. Ele escreveu o que ele disse. Ah, Senhor Deus, grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Versículo 5, temos pecado e cometido iniquidade, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, quer dizer, o Senhor pode nos sentenciar, mas a nós pertence o quê? O corar da vergonha. Como hoje se vê aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde tu os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar da vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque o quê? Temos pecado contra ti. Quando ele fala diante de Deus, você vê o texto, você pode ler a oração dele toda. Quando ele fala diante de Deus, ele sente vergonha. Ele disse: o Senhor é justo por nos punir, o Senhor é justo por destruir Israel, Judá, o Senhor foi justo para nos dispersar na terra, o Senhor foi justo em nos tirar a terra. Eu tenho até vergonha de te pedir para a gente voltar. Eu estou corado de vergonha. Sabe o que é corar de vergonha, né? É aquela emoção que a gente sente inicial, a gente pega uma coisa que a gente é culpado. A gente fica com vergonha. Ou então, a gente é exposto, né? Tem gente que, se colocar aqui na frente, botar o microfone na mão, já fica corado de vergonha. Ah, não sirvo para isso não, pastor. Fiquei tremendo. Ele ficou corado de vergonha. Outro profeta estava orando e disse para nós, sabe, o que está na nossa situação diante de ti é vergonhoso. Nós merecemos cada chicotada que levamos, cada lambada que a gente passou na vida, a gente mereceu. Por quê? Pecamos contra ti. Então, irmãos, precisamos reconhecer que a desgraça é proveniente de um afastamento da vontade de Deus. E muitos de nós levamos lambada porque merecemos. Não tem nada que nos... Olha, não tem um aqui que não mereça alguma coisa que está sofrendo. Desculpa, mas a gente precisa entender. Não há ninguém inocente. Eu me lembro de uma pessoa que veio falar comigo, não é aqui, não é de igreja, ela veio falar comigo: ah, meu marido fez isso, meu filho fez aquilo, ah, todo mundo contra mim. Ela não fez nada. Por que está todo mundo contra? Não há inocentes, irmãos, não há inocentes. Todo mundo faz alguma coisa e precisamos, sobre essas coisas, nos sentirmos envergonhados. Pastor, aí eu vou ficar o dia todo envergonhado. Eu faço tanta coisa errada. É, não se acostume em que só porque não descobriram, só porque não te puniram, não se acostume com a vergonha, perdão, com a falta de vergonha. Não se acostume. É só isso. Nessa primeira parte com relação à vergonha, se a gente não foi descoberto por alguma coisa, isso não nos dá direito de achar que a gente pode cometer o erro de novo. Porque um dia Deus pode nos fazer corar de vergonha. Porque o que está oculto pode ser revelado. É normal. Então, a mente cauteriza porque não há punição. Tem filho que já fica desde pequeno sem vergonha, irmão. Eu me lembro de uma criança metendo a mão no... Ela ia botar o dedinho no... Todo mundo faz, né? Toda criança já fez isso. Botar o dedinho na parte ali da tomada. Aí o pai olhou para ele, filho... Ela sabia que estava fazendo alguma coisa errada. Ela deu uma volta, brincou e tal, daqui a pouco ela foi lá de novo. Porque esse pecado chama, né? Pecado são vontade de fazer de novo. Aí tá lá. Filho! Aí o pai deu uma bobeada, meteu o dedo naquilo lá e não levou um choquinho. Aí ele chorou. É verdade. Nós burlamos leis, não queremos que alguém nos puna, não queremos que ninguém nos limite. E isso provoca impunidade. E a gente não pode tocar em ninguém, irmãos. Não pode tocar em filho, não pode tocar em membros, não pode tocar em ninguém, porque todo mundo fica... Não. Não é assim. A impunidade estraga o coração perverso. A impunidade faz com que o coração perverso fique mais perverso amanhã e depois da manhã. E se hoje ninguém bateu no dedinho dele porque está mexendo na tomada, amanhã ele vai fazer uma coisa pior. Por quê? Porque ele não sente mais culpa e não sente mais vergonha. Como eu disse, a vergonha aqui do apóstolo Paulo não é essa. Na verdade, o apóstolo dos gentios foi liberto da vergonha, de uma segunda vergonha. Ele foi liberto da vergonha que teve de experimentar a Deus, ou melhor, experimentar. Ele foi liberto porque experimentou a ação do Espírito da Graça sobre ele, o Evangelho de Cristo sobre a vida dele. Antes, ele fazia as coisas e burlava leis e vontade de Deus, mas não sentia vergonha porque não sabia que estava fazendo errado. Ele estava dentro de uma religião judaica, farisaica. Ele prendia crente, ele fazia um monte de coisas erradas. Ele, por causa da religião dele, tão fechada, tão radical, ele matava por causa da religião. Você sabe que ele consentiu na morte de Estevão. E ele está dizendo que o Deus da graça o redimiu, matando seu filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Depois que ele conheceu o Evangelho da graça, depois que ele conheceu o Cristo da graça, ele então teve vergonha de ser fariseu, teve vergonha de ser de uma religião legalista. Isso ele tinha vergonha. Mas depois de Cristo, ele perdeu a vergonha de fazer outra coisa, de não pregar o Evangelho. Ele queria pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho não era vergonha. Então, meus irmãos, vamos ser sinceros, o mundo acaba ditando para a gente que o que a gente está fazendo aqui É vergonhoso, é bobo, é inocente, é coisa para ridículos, é coisa, sabe, para gente que não tem, não pensa. A gente começa a sentir vergonha de ser evangélico, quando eles deveriam ser, estar com vergonha de estarem sentenciados pelo Pai. Essa sociedade secular conseguiu trazer aqui para dentro a vergonha e abafar o que a gente deveria pregar a quatro cantos da terra, que só o Senhor é Deus. Estamos tão anulados por causa da nossa vergonha, a gente tem tanta vergonha do Evangelho, quando deveríamos ter vergonha do pecado. Quando deveríamos ter vergonha de desobedecer a Deus. Agora, os evangélicos estão com vergonha de falar do amor de Deus. Por quê? Essa cultura, ela não aceita. Ela tinha que engolir mesmo o evangelho, porque o evangelho é poder de Deus. É a salvação de todo que crê, né, meu irmão? Aleluia. Então, ele conhecia tudo, mas não conhecia o Deus da graça. Mas quando ele conheceu o Deus da graça, ele se desprendeu de uma religião vazia. Precisamos de nos desprender, irmãos, de uma religião que só é mera formalidade. Precisamos nos desprender de uma religião que é só ir no culto de domingo. Não estou dizendo que você deve não vir no culto de domingo. Eu tenho que entender que a minha vida cristã não se resume ao culto de domingo. Ela é na vida. A minha vida cristã se expressa na vida. Então, quando eu estou como profissional, onde eu estiver, qualquer coisa antiético deveria me incomodar. Se eu estou na escola, qualquer coisa antiética deveria me incomodar. Eu não vou tirar cola. Eu deveria ter vergonha, mas às vezes a gente perde. E é natural. Bem, o poder de Deus alcançou Paulo. Derrubou a sua pretensão de fazer justiça com as próprias mãos. E agora o ex-fariseu se tornou o pregador das boas novas. Poder de Deus. Diga, só o poder de Deus nos tira de uma vida de culpa e de vergonha. Nos tira de uma vida legalista, imoral, insensata, presunçosa, atrevida, maligna. Só o poder de Deus derrete nossas culpas. Se você for perdoado, você levanta a cabeça. Se você foi perdoado, o diabo tem que recuar. Se você foi perdoado, o milagre vai acontecer. Porque tudo que você pedir em nome do Pai, em seu nome, Ele vai conceder. Porque você está nele e Ele em você. O problema não é Ele estar na gente, o problema é nós que não estamos com Ele. Nós não estamos em unidade. Na palavra e no espírito, na atitude e na atitude correta, na sensatez da vida, na ética cristã. Nós não estamos com Ele. Então Ele pode estar com a gente, nos livrando, nos guardando, nos abençoando. Mas nós não estamos com Ele, porque nos envergonhamos de quem somos. Nós não somos qualquer coisa, somos filhos de Deus, chamados pela graça de Cristo. Nascemos de novo. Temos um novo nome escrito na glória. Eu ainda fico feliz com isso. Porque se eu morrer, qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer situação da minha vida, é só um fechar de olhos e abrir na glória. E o seu?
Como é que você vai para um lugar que você tem vergonha? Como é que você pode ser cidadão de um lugar que você não quer? O justo vive pela fé. Eu não tenho vergonha de ser um morador na eternidade com Deus. Eu não tenho vergonha de estar com Cristo na eternidade. Você não deve ter também. Porque toda vez que você faz movimento aqui na terra, enganando, mentindo, ocultando que você é do Senhor, era para você se sentir culpado e envergonhado. Paulo foi salvo da ira de Deus. Diga, eu também. Se você é cristão, vou repetir. Paulo foi salvo da ira de Deus. Deus não vai condená-lo mais. Diga, eu também. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Eu não sou julgado, eu julgo. Palavra cai. Eu não sou julgado, eu julgo. Quando você está certo, você não é julgado. Você julga. A verdade é sempre verdade. Ela aparece aonde estiver. Mentira não, tem que esconder todo dia. Porque se ela for fubricada, vai ser uma vergonha. Quem está na verdade é liberto pela verdade. As culpas de Paulo foram apagadas pelo sacrifício da cruz. Diga, a minha também. Você tem certeza que ele morreu em seu lugar e que hoje você desfruta da graça?
Amém.
Diga, sou perdoado.
Sou perdoado.
Sou amado. E para a glória dele, um dia serei glorificado. O problema não é para quem está subindo, o problema é para quem está descendo. Eu sei para onde eu vou, agora você tem que saber também. Porque talvez você esteja fazendo um movimento errado. Bem. As culpas de todos foram apagadas no sacrifício da cruz, mas isso não significa que nós não temos que fazer nada. Sim, segue o corá da vergonha de termos feito algumas coisas e nos omitido de outra. Temos que pedir perdão e nos arrepender dos nossos pecados. Isso é aperfeiçoamento de um cristão. O cristão não fica assim, ah, Deus perdoa. Não, ele sente vergonha do que fez, sente dificuldade, sofre por isso, ele padece, ele vai em oração, Senhor, eu vou te pedir de novo, me liberta disso, me liberta. O cristão se incomoda com o pecado até a morte. Ele não fica assim, o senhor sabe que eu sou assim mesmo. Não, eu não sou o que o senhor gostaria. Então eu te peço misericórdia. Eu tenho uma inclinação maldita, eu preciso da tua graça. E aí ele sofre, ele se chora pelo pecado. Ele chora pelo pecado. Ele sofre pelo que é pecado. Agora o incauterizado, não. Incauterizado. Eu fiz um negócio aí. Hoje eu tenho pão, tenho casa, tenho filhos, tenho isso, tenho aquilo. Deus não me puniu. O problema não é agora. O problema é o final. O problema não é agora. Quanto mais eu faço, mais eu acho que eu estou, sabe? Eu posso, Deus sabe que eu sou fraco. Deus sabe que eu sou isso. Deus sabe que eu estou carente. Não, meus irmãos, isso não vai nos absolver no final. Sabe o que nos absolve? Cristo. Mas se eu me arrepender. Porque tem muita gente que acha que Deus perdoa assim. Está perdoado, filho. Não. Eu tenho que sentir coragem e vergonha. Eu tenho que me incomodar pelo erro cometido. Eu tenho que ir lá no quarto secreto e dizer: Senhor, fiz uma baita de uma lambança. Perdoa os meus pecados. Perdoa minhas faltas, meu Deus. Eu estou totalmente errado e o Senhor está justo. O Senhor é justo, eu sou errado. Preciso de Ti, preciso da Tua graça. O que que fez o filho pródigo? Voltou aí, Senhor? Voltei, paizão. Que tal o Senhor me dar a herança toda de novo? Primeiro ele foi, passou uma lamazinha na vida, ficou lidando com porcos, para depois acordar que estava fazendo uma grande besteira. E o que que ele fez? Como para voltar? Vou voltar à casa de meu pai dizendo: pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. Eu estou com vergonha de ser chamado seu filho. Eu estou com tanta vergonha que me trata como um dos teus trabalhadores. Mas deixa eu só voltar. Tenha misericórdia de mim. Isso é sentir vergonha do que fez. Como Zaqueu entregar 4 vezes mais do que roubou. Isso é vergonha. Admito que faltei. Faltei, errei contra o Senhor, eu roubei meus irmãos mesmo, meus compatriotas, eu meti a mão no dinheiro público. Estamos nos enganando. A sociedade está cada vez mais com a mente cauterizada. Ela não sente mais dor. Não sente mais dor. Mas os cristãos têm que sentir a dor do erro cometido e pedir a Deus misericórdia por sua alma. Não que ele sabe, não sabe da nossa história, mas ele quer ver na nossa história uma história de crescimento, de aperfeiçoamento. Eu só cresço quando eu admito minhas falhas. Eu só cresço quando eu admito que sou fraco. Eu não cresço burlando leis, eu não cresço enganando os outros, eu não cresço melhorando enquanto sou pessoa social e esquecer que eu sou de Deus. Bem, perante a sociedade estou bem, ninguém sabe de nada. Mas perante Deus, o justo juiz, eu estou mal. Então, eu preciso olhar para a culpa que eu tenho de um erro cometido com mais arrependimento. Porque senão eu vou fazer de novo, né, meus irmãos? Eu vou fazer de novo. 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 Até que me prendam. Prende esse corrupto. Para segurar o intento mal do seu coração. Porque toda vez que ele fica solto, ele rouba. Cuidado, envergonhar-se do Evangelho é uma tentação. Ficar quieto, não falar nada, ter vergonha de te falar. Sabe por que a gente está perdendo essa força do Evangelho? Porque a gente tem vergonha do Evangelho. Não podemos ter. Estava em sala de aula, falei: eu sou evangélico, eu sou pastor. Aí o pessoal, pastor. Aí eu sentei. Ser pastor já é uma vergonha para muita coisa. É. Ser padre também. Eu não vou nem falar. Aí quando eu sentei o outro do meu lado, eu também sou pastor. Houve. E não falou até hoje. Que vergonha é essa que a gente tem de ser evangélico, de ser cristão e de ser pastor? É porque a classe está envergonhando e não e passa por cima dos seus valores. Faz os valores do Evangelho, a vontade de Deus, a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor. E a gente fica com essa situação incômoda. Paulo disse: eu só tenho uma vergonha. Diga, ele disse: eu só tenho uma vergonha de não pregar o Evangelho. Diga, ai de mim. Se eu não pregar o Evangelho. Isso é uma vergonha, não pregar o Evangelho. Isso é uma vergonha. Ai de nós se não pregarmos o Evangelho. Se não vivermos o Evangelho na vida. Não é pregar com a boca não, irmão. Viver na vida. Porque é a vida que vai mostrar que você está no Evangelho. Há poder na vida, irmãos. Porque, olha para mim, porque Jesus se diferenciou dos fariseus do passado? Porque ele não era uma pessoa maquiada. Os fariseus se vestiam de pessoas puras, mas eram podres por dentro. Jesus mostrou sua pureza com vida, porque tudo que ele falava, ele vivia. Isso é poder de Deus. Poder de Deus é viver uma vida autêntica, sem incoerência no que fala e no que faz. Isso é poder de Deus. Que Deus nos encha essa semana de poder de Deus. Amém. Diga, vida autêntica. Eu sou de Cristo. Dentro e fora. Dessas quatro paredes. Para a glória do nome de Cristo. Aquele a quem eu vou me encontrar. Na glória. Ele vai me coroar. Vai me recompensar pela fidelidade à sua vontade. Agora, os infiéis, cabe o quê? Então, é claro que o poder de Deus deu a capacidade do evangelista Paulo pregar o evangelho. O poder de Deus. O poder de Deus de perdoar, de libertar, de transformar esse homem no homem que foi o pregador de boas novas. E ele foi aonde Deus mandou ele ir. E é isso importante. Não se envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus. E o poder de Deus faz a gente se desvencilhar da vergonha. Por que os homens iletrados foram mais ousados quando desceu sobre eles o Espírito Santo? Porque perdeu a vergonha de assumir que era cristão, que andava com Cristo. E quando eles assumiram, nós andamos com Cristo, andamos com Nazareu, andamos com Nazareno. O que, que fizeram com Pedro e João, que andaram em Nazareno e curaram o paralítico da Porta Formosa? Fizeram o que com ele? Prenderam. Sabe o que eles fizeram lá, lá dentro da prisão? Louvaram a Deus. Saíram do... Olha, não mais pregue o Evangelho. Para de falar desse Nazareno. Aí eles começaram a voltar. E começaram a louvar a Deus. Nós fomos presos. A gente ficou preso. Olha, gente louca. É o pessoal crente. É doido. A gente ficou... É muita honra. A gente está passando pelo mesmo caminho que Cristo. É muita honra. O meu Senhor foi preso e a gente foi preso também. Mas não porque estamos fazendo vergonha aí fora. Estamos presos porque estamos honrando a Cristo aqui fora. Aí sim você pode ser perseguido. Porque faz a vontade de Deus. Aí você não tem vergonha. Você faz a vontade de Deus. Então. Não joga tuas fichas no poder humano não, irmãos. Tem gente jogando as fichas no poder humano, naquilo que sabe, naquilo que estuda, naquilo que aprende, naquilo que tem. O poder humano não é nada diante da glória de Deus e da justiça divina. Apresente perante Ele, confiando no poder divino. Diga, eu não me envergonho do Evangelho. Levante a mão, porque é poder de Deus. É poder de Deus. Quando eu chegar lá em cima, esse poder de Deus, que me restaurou, que me transformou, que me abençoou, que me levantou da lama, esse poder de Deus que vai me fazer chegar na glória. Eu não me envergonho desse poder. Eu me envergonho do meu poder divino, humano, sabedoria, razão. Às vezes eu não tenho razão mesmo achando que tenho. Porque, vamos ser sinceros, o Evangelho nos deixa tonto. A razão. É razoável alguém andar sobre as águas? É razoável, irmãos, alguém andar sobre as águas? É razoável ter só 5 pães e 2 peixinhos e fazer com que milhares de pessoas comam? O Evangelho não é razoável. É poder de Deus. É poder de Deus. Estamos esvaziando o poder de Deus desse lugar e nos enchendo do poder de humano. O humano está falando mais do que o divino. Mas isso é culpa de cada um de nós. Devemos nos corar de vergonha. Porque eu não levo o Evangelho com toda a avidez que eu deveria. Eu não deveria amar o Evangelho como tudo, mas eu não faço. Irmãos, a tentação do silêncio é forte. Vou repetir. A tentação do silêncio é forte. Ficar quieto e não dizer para ninguém que você não é de... Você, perdão. Ficar quieto e dizer para ninguém que você é de Cristo. Você tem medo de falar isso. Você está silenciando. Esse silêncio é da morte. É da morte. A mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo? Sim, é loucura. Como é que alguém pode confiar num homem, num mártire, em alguém da história que morreu numa cruz e disse que ressuscitou? Diga para o seu irmão, não disse não, ressuscitou. Porque você sabe que ele ressuscitou? Porque ele está aqui! Ele está em mim! Já não sou eu que vivo. A vida dele está aqui. E está aí. Se não está, você também acha que é uma pessoa sábia desse mundo. Mas o sábio desse mundo, Deus ri. Deus se ri do sábio desse mundo. Porque ele pode fazer o machado boiar. Deus pode ressuscitar uma pessoa depois de 4 dias de morte. Deus pode restaurar a tua saúde. Você pode voltar para casa curado, liberto, abençoado, fortalecido. E você vai perguntar, quem passou aqui? O poder de homem? Não, o poder divino! O poder do Evangelho! Eu não me envergonho desse poder. Eu me envergonho, sim, de uma razão que me leva a pegar dinheiro dos outros, de enganar alguém. Isso me envergonha. Não se iluda com os sábios deste século, meus irmãos. Todos eles e nada é a mesma coisa. Nenhum daqueles que você segue e lê é maior do que Cristo, porque toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Ele conhece muito mais coisas do que você, de qualquer sábio dessa terra. Jesus, poder de Deus. Ele me salvou. Ele te salvou. Ele nos restaurou. Ele fez da nossa vida o que ela é hoje. Se a gente não está preso, é por causa da graça de Deus. Se a gente não está numa cama agora, é por causa da graça de Deus. Se a gente vai voltar para casa hoje, não importa o mundo corrupto como está, nós voltaremos para casa hoje. Porque os anjos do Senhor acamparão ao redor dos que creem e vai livrá-los. Então, Júlio e Evelyn, isso tinha que ser normal. Deus nos livrar. Deus está nos livrando todo dia. É
A misericórdia dele é a causa de nós não sermos consumidos. Se Deus mexeu em uma coisa em você, glória ao teu nome, Senhor. Tem misericórdia de mim. Não mexe mais nada, meu Deus. Porque se o Senhor tirar a tua mão sobre mim, se o poder do Senhor não me guardar, eu vou perder tudo. Tudo.
Você se lembra, né? Satanás, pode mexer em tudo. Só não mexe na alma dele. Quem faz a ferida é o Senhor e quem ata a ferida é Deus. Ele é que levanta, ele é que destrói. Você pode não gostar, eu posso não gostar. Mas o justo juiz sabe dar a lambadinha no filho certo. Ele não erra de filho. E pegou em você? Ei, meu filho, não é para pegar em você. Não, tem que pegar em todo mundo que pegou. Porque ele não erra a varinha. Está mexendo onde não deve. Está fazendo o que não deve. Toma! Porque sem limites, sem correção, vai voltar a fazer. Vai voltar a fazer. A falta de impunidade, perdão, a impunidade está estragando cristãos de hoje. Não leva uma boa lambadinha de Deus e quando leva, sai de uma igreja e vai para outra. Porque ele não quer sentir dor. Ele não quer melhorar. Ele quer enganar. O que está fazendo certo? Cuidado, a tentação do silêncio é forte, hein? Se tem uma coisa forte, não é a oração do que faz forte, não. É a tentação do silêncio. É se envergonhar do evangelho justo e verdadeiro. Que honra a família. Que guarda as crianças. Que abençoa o que temos e o que somos. Envergonhar o evangelho é uma possibilidade humana, irmãos. Não é uma possibilidade divina. Deus não envergonha o que ele fez. Nós envergonhamos. Nós envergonhamos o evangelho. Envergonhar o evangelho é envergonhar o evangelho é a mesma coisa que envergonhar a Cristo, aquele que morreu pelo evangelho. É nele negá-lo. É uma triste atitude nossa. Com atos e palavras é uma triste atitude nossa. Quando Pedro fez isso, ele só deu uma olhadinha. Você vai continuar fazendo? Eu não te disse o que você ia fazer? E não pensa que ficou sem correção, não. Ele aparece de novo para Pedro e fala. E Pedro, todo lá nu, né? Estava pescando, como se o Cristo não aparecesse de novo. Olha, olha só, se Cristo te apareceu aqui, e te revelou o braço forte do Senhor, se ele mostrou para você que há salvação, não se iluda, ele vai aparecer na glória, de novo, e vai perguntar a você, eu não te disse que eu estava aí, vendo tudo? Não podemos, irmãos, nos enganar, os ímpios se enganam, mas nós não. Nós temos a luz esclarecedora da palavra de Deus, reveladora do que vai acontecer. Precisamos estar conscientes. Cada ato vergonhoso nosso, o mínimo é pedir perdão. O mínimo que a gente tem que ter é pedir perdão. Isso incomoda o nosso ego, porque a gente não gosta de pedir perdão para ninguém. Mas para Deus, todo joelho vai se dobrar. E toda língua vai confessar que errou. Ele é Deus. Eu não sou Deus da minha vida. Então, peça perdão antes de se encontrar com o seu Criador. Todos nós nos encontraremos. Todos nós. Paulo não se envergonhava do Evangelho. E nem envergonhava o Evangelho. Envergonhar o Evangelho é um perigo. Era melhor pegar uma pedra, enrolar com nó na cabeça e jogar no rio. do que enganar um pequenino. Porque a lambada vai ser maior. Cristo disse em Lucas 9, versículo 26. Já estou encerrando. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória, e na, do Pai e na glória dos santos anjos. Vou repetir, Lucas 9, 26. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e na glória dos santos anjos. Não podemos nos envergonhar do Senhor e nem envergonhar o Senhor. Quando lemos que o Evangelho é poder, precisamos ficar assustados. Porque se o Evangelho é poder de Deus, o poder divino está atuando aonde estiver o erro, Deus está ajuizando aonde estiver. Não imaginamos que algum poder possa nos resgatar. Não imaginamos que alguém possa usar o poder para nos salvar. Para entendermos o que é o poder de Deus, meus irmãos, precisamos deixá-lo, de nivelá-lo no poder humano. O poder de Deus é além do poder do homem. O poder de Deus pode justificar, porque Ele sabe quem precisa de justificação. A gente não. Ele sabe a quem foi revelado o braço do Senhor. A gente não. Ele sabe se de fato existe fé aqui. A gente não. A gente fala com um universo de pessoas que parecem que estão com fé, mas no dia a dia mostram que não têm fé. Mas quem vai dizer quem é justo e quem é perverso? Quem vai dizer quem é trigo e quem é joio? O poder de Deus. Quem vai separar o joio do trigo? Os anjos do Senhor. Pela ordem divina, Deus vai mostrar quem é, quem não é. Vamos trazer nossa vergonha diante do altar? Eu sei que o horário não está nem aí, eu também não estou preocupado com o horário agora não. Meu coração sente de orar pelas nossas vergonhas. Se você tem vergonha de alguma coisa que você acha que, de fato, não caiu bem diante de Deus, quer orar, vem aqui orar comigo. Os homens aqui em cima, as mulheres aqui embaixo. É só fazer esse movimento. Sai do seu lugar e vem aqui. E a gente vai encerrar orando juntos. Pode vir. Cadê meu tecladista? Não importa quem você é, como você é, vem. A nós cabe o corar da vergonha. Os homens podem subir aqui comigo. Nossas vergonhas. Eu fico feliz porque quando nós somos fracos, Ele é forte. Apesar de sermos brasileiros, apesar da impunidade reinar nesse país, apesar da disciplina ser negada, mas antes de sermos brasileiros, agora somos cidadãos dos céus. Temos uma nova pátria. Moraremos nas mansões celestiais. Reinaremos com Cristo por toda a eternidade. Mas chegar lá significa arrependimento sincero
sem demagogia, sem falsidade. Pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno nem de estar na tua casa, como o publicano lá de trás, que batia no peito e dizia: eu não consigo nem levantar os olhos para o teu altar. Pequei. Como Davi e Natã, que de fato chegou diante de Deus. O profeta falou o que ele fazia e ele disse: eu pequei. Confessei-te o meu pecado. Não mais me ocultei o que fiz. Vamos largar aqui no altar o que fizemos. Feche seus olhos. O que você sente vergonha? Ainda bem que as leis divinas são diferentes das leis dos homens. O que você gostaria de ter mudado na sua história? De ver mudado na sua história? O que lhe causa dor e sofrimento? E às vezes você nem dorme por causa disso. As lembranças vêm, elas machucam. Acaba com tudo que você... Acaba com o teu dia. O que você sente vergonha? O que te atemoriza no final? O que traz inquietação à sua alma? O que torna você ansioso e tendo com essa... Agora até com transtorno de fobia, com medo de sair. O que está inquietando a tua alma é culpa e vergonha. A vergonha sempre nos fala que a gente fez alguma coisa. A culpa, diz, foi nós que fizemos. Perdoa os nossos pecados. Se eu voltar para casa hoje perdoado, eu já estou feliz. A melhor graça que o Senhor pode descer aqui é dizer: perdoados estão os teus pecados. E para mandar camar, foi no início dessa palavra, perdoados estão os teus pecados, que o paralítico que foi descido na casa em Cafarnaum, o paralítico recebeu primeiro o perdão dos seus pecados. E depois ele disse: pega a tua cama e vai para a tua casa. Você vai voltar a andar direito. Você vai andar direito. O poder de Deus vai te ajudar a andar direito. O poder de Deus vai botar os teus pés em ordem. O poder de Deus vai nivelar você. O poder de Deus, não o poder humano. O poder de Deus vai fazer você voltar para essa sociedade de forma certa, justa e verdadeira. Ninguém vai dizer que você mentiu, porque há verdade na tua palavra. E há verdade nos teus atos. Sarai, comandar Sarai. Como Isaías, ele fala: eu não, dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Eles vão ficar para trás, porque eu te dou um novo coração. Eu vou tirar esse coração de pedra, essa mente cauterizada, e vou colocar em você um coração quebrantado. Quando fizeres alguma coisa errada, o meu Espírito vai estar contigo. E vai te iluminar. Saia disso. Liberte-se disso. Muda o curso da sua história. E você vai seguir a voz do Espírito Santo. Ele vai cuidar de você todo dia. Levante sua mão. Santa presença.
Presença santificadora do Espírito Santo. Presença justificadora. Presença auxiliadora. Presença transformadora que nos tira de uma religião vazia para uma religião verdadeira. A religião verdadeira é uma fé com verdades. É uma vida cristã autêntica. Que de fato é remido pelo poder de Cristo e não por uma justificação que não existe. Queremos a remissão dos nossos pecados. Queremos parar de pecar. Queremos ser liberto daquilo que tanto nos envergonha. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas faltas. Quero voltar para casa mais leve. Eu quero voltar para casa perdoado. Eu quero voltar para casa liberto. Eu quero voltar para casa transformado. E aí, como Paulo, eu não, vou dizer, eu não me envergonho do Evangelho. Porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. O Senhor está nesse lugar. Muito mais do que está nessas paredes, o Senhor está em mim e está em você. E a presença dEle agora é inaudita, a presença dEle agora é sentida. A presença dEle agora se move em você. Valoriza a tua vida, edifica a tua alma. A presença dEle fará de você ainda uma pessoa, outra, que você nunca foi. Sente aí a presença do Senhor. Sente aí a glória de Cristo. Sente aí o poder de Deus. Porque o Evangelho vai fazer você passar sobre as águas. Vai fazer você superar os limites. Vai fazer você ser uma pessoa lá na frente. Você vai se assentar com os príncipes. Porque toda vez que somos perdoados e todas as vezes que estamos na verdade, somos usados por Deus. As pessoas não vão usar você, as pessoas vão sentir o quão poder de Deus está sobre a tua vida. E vão querer seguir você, porque o poder de Deus está na sua vida. E o justo viverá por fé. Aleluia! E se ele recuar, eu não terei prazer nele. Então não nos deixe recuar. A tentação de recuar é muito grande. E a tentação do silêncio é muito grande. Abre a minha boca, Jesus. E enche meus lábios, os nossos lábios, do Evangelho da Paz. Eu quero falar do amor de Deus. Tira o que está prendendo os nossos pés. O que está cauterizando a nossa mente. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Estão libertos. Eu abro agora a porta do presídio. Está liberto todo aquele que eu odiava. Está liberto todo aquele que maquinou mal contra mim. Está liberto todo aquele que me traiu. Está liberto, porque meu coração não é presídio. Meu coração é de Cristo, ele é templo do Espírito Santo, ele habita a graça de Deus e o fruto da graça, pelo poder do nome de Cristo, liberta-nos de nós mesmos e liberta o outro que está preso à nossa vida. É o que eu te peço e te oro, no nome de Jesus, e todos digam amém. Assim seja, continue aí fechado, com os olhos fechados. Você que está sentado, fique de pé. O poder de Deus está aqui. O poder de Deus está em nós. Tudo que a igreja ligar na terra será ligada no céu. Você recebeu o perdão? Você pode receber mais do que perdão. Você pode receber a vida eterna. Como herança, como recompensa. Quem crê no Senhor Jesus, verá a sua glória.
O justo vive por fé. Não existe outro meio de ser de Deus. Tem que confiar e ter fé nele. Você quer entregar seu caminho ao Senhor? Quer voltar para Cristo? Quer dizer para Ele que você precisa da graça dEle? Quer voltar para casa bem acompanhado, com o Espírito Santo e vida? Então, se você quer voltar para Jesus, viver na presença do Senhor, e Ele em você para sempre, diga sim, eu quero, levantando sua mão, e eu vou orar por você. Aonde estiver, aqui no altar ou no templo, eu quero voltar para casa salvo. Levante bem alto sua mão, que eu quero orar por você. Tem uma, duas, levante bem alto sua mão. Bem alto, bem alto. Levante bem alto sua mão. Glória a Deus. Você que levantou a mão, que está sentado, venha para cá, que eu também quero orar por você. Pede licença e vem. Eu quero orar. Não tenha medo de publicamente, olha, não se vergonhe do Evangelho. Publicamente diga, sim, eu quero. Levante, vem, pode vir. Pede licença e vem. Volte para Cristo. Que bom. Você que levantou a mão, fique com ela bem levantada, que eu quero orar por você. Senhor, o teu filho já pediu perdão pelos seus pecados. Sua filha também. Agora eu te peço que escreva um novo nome no livro da vida. Ele entrou perdido e saiu salvo. Entrou pecador e saiu liberto. Entrou com demônios e saiu completamente restaurado. Sua glória, seu poder vai acontecer, começar a acontecer de forma poderosa na vida dele e na vida dela. Mostra para ela e para ele o poder de Deus, o poder do Evangelho. Não deixe cair em tentação, mas livra-o do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Distribui dons e talentos aqui, capacidade de existir de forma outra. Para a glória do teu nome, eu quero abençoar os meus queridos irmãos que hoje optaram por Jesus Cristo, por voltaram para o Senhor. Eles estão no abrigo secreto. Eles estão embaixo do esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Então pode voar seta de dia e de noite que não vai atingi-lo. O Senhor está contigo. Abençoamos nossos amados irmãos que levantaram suas mãos e creram em Cristo. Agora em nome de Jesus, e quem recebe isso diga amém.
Amém.
Muito bem. Você não vai sair daqui desse jeito não. Olha para alguém, dá um abraço nele e diga, Deus te valoriza. Deus te valoriza. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Volte para o seu lugar, cantando. Quero que valorize o que você tem. Tão importante para Deus. Você que levantou a mão, depois vem aqui que eu quero indicá-lo para orar por você, tá?
Nesse seu complexo inteiro, dizendo às vezes que não é ninguém.
Eu venho
falar
do quê?
Do valor que você tem.
Oh, eu venho falar
do valor que você tem.
Porque ele está
em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemido. Inexprimível.
Tá fraco, olha com as palmas.
Aí você pode então perceber que pra ele há algo importante em você.
Por isso
levante
essa semana, É uma semana de levantamento, aleluia. Porque
ele tem valor. O Espírito Santo se move em você.
Se move em você.
Você tem valor.
O Espírito Santo se move em você. Aí,
aí você pode então perceber que para ele há algo importante em você. Por isso levante
e cante.
Deus é o Senhor.
Deus vai desprender seus lábios. Você vai confessar a Cristo. Você vai dizer do amor de Deus. Se move em você.
Você tem valor. O Espírito Santo se move em você.
Eu quero.
Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus.
Volta outro para casa.
Nada de ficar sofrendo angústia e dor. Esse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém.
Você é filho de Deus.
Eu venho falar do valor que você tem.
Oh, eu venho falar
do valor que você tem.
Então diga pra ele, qual é o valor dele?
Ele está em você. O Espírito Santo se move em você. Até concebido inexprimível. Aí você pode então perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor.
Eu não me envergonho do Evangelho.
Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você.
Se move em você.
Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você.
Você tem valor. Você tem valor, meu filho. Você tem valor, minha filha. Deus vai te encher de riquezas espirituais em Cristo. Leva todos em paz, guardado pela tua mão poderosa. Dá um fim de domingo abençoado para todos. Uma noite reparadora de sono. E um retorno tranquilo, perdão, uma noite reparadora de sono e uma semana tranquila e abençoada. Dá sabedoria ao simples, Senhor. Tira de nós toda a insensatez, toda a tolice. Essa semana não é para fazer besteira. Essa semana é para a tua glória. Que a tua glória seja vista. O poder de Deus seja visto, não só hoje, como para sempre. Que o amor de Deus Pai, a graça preciosa de Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo estejam com todos e com todos permaneçam, não só hoje, mas para todos sempre. E quem recebe, diga amém e amém. Podeis sentar e agradecer. Próximo encontro é quarta-feira. Culto de ensino e avivamento. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Você que entregou a sua vida para Cristo, levantou a mão, vem só aqui que a gente vai encaminhar você só para a gente orar, tá bom? Orar por você semana toda, só para a gente saber os nomes. Depois vem aqui.